Sim, a gente tem todo um valor diferente, né, do produto. Você sabe da onde veio, como foi feito, foi respeitando. Então, deixa de ser um simples produto, né? Que muitos dos nossos alimentos já viraram commodities e tal. Então, a gente sai dessa perspectiva e dá um outro valor para o alimento, né? Entendendo tudo que está por trás.
Eu fico interessada ainda em a origem das sementes. Então, num dos fóruns que eu estava com ela, com o um grupo italiano, né, tinha um grupo de pesquisa que buscou as sementes originais do vinho da época de Cristo. Eu fiquei encantada com aquilo. Como que era possível? Mas era possível, né? Uma semente que vem nessa linhagem em relação a uma semente fabricada, modificada. Isso não tem muito sentido, né? Isso nos levou a todo um trabalho e uma conexão com uma indiana que faz a defesa das sementes crioulas, as sementes locais, regionais, de cada país e que é a Vandana Shiva. Não sei se você a conhece. E nós aqui ficamos como protetores das sementes, como aqueles que em contato com esse movimento, né, que a gente pudesse proteger as sementes naturais do Brasil, né? As sementes de feijão, de arroz, de milho, enfim. Como que a gente poderia entrar numa parceria com o agricultor e apoiar a proteção das sementes?
Sim, muito interessante. Quantas sementes a gente tem que as pessoas em geral não conhecem, quantos tipos de feijão, de milho que existem, né? Do Brasil a gente não conhece. O Slow tem o grupo de trabalho das sementes, né? Tem os guardiões das sementes. E eu estava até essa semana, fiquei sabendo, no pessoal do Slow no Quênia tá fazendo os bancos de semente, né? E as livrarias de semente para que os produtores possam ter acesso a essa semente, né?
Isso.
Essa semente crioula e continuar produzindo o que é dali, né? E não o que é imposto pela indústria que acaba prendendo, né? Os produtores. Então existe sim um trabalho de ativismo do Slow muito forte quanto às sementes. Tanto a questão dos produtores, né, de manter de serem os guardiões das sementes, mas também do ativismo em si, né, porque a gente tem muita semente transgênica e tudo vindo forte, né, então a gente tem que ter existe uma defesa, né, dessas sementes crioulas.
Esse assunto conecta com a questão da segurança alimentar, né? Atualmente, a gente está num problema muito sério no Brasil, que é a fome. Então, o assunto do desperdício, o assunto da proteção das sementes, do potencial de que seja direcionado ou o ensino, né, sobre como proteger sementes, como transformar os alimentos e como distribuí-los. Me parece que esse é um assunto muito pertinente para o momento atual.
Sim. Não só a segurança alimentar, mas também a soberania alimentar, né? De você poder escolher aquilo que é cultural da sua região. A gente tem um sistema que é completamente é complexo, porque se a gente for ver, muito alimento é desperdiçado, a gente tem muita gente passando fome, né? Então, como é que é um assunto muito profundo? Como que a gente resolve isso, né? Eu acho que assim, trabalhar a educação, trazer, que nem você estava falando, as pessoas saberem transformar o alimento é muito importante, né? Elas terem como produzir, né, alimento, saberem, né, como produzir. A gente trabalhar, acho que isso na educação é muito importante, o Slow vem pegando bastante nisso, né? Porque a gente tem um sistema muito desequilibrado, onde pessoas têm acesso a muitas coisas e pessoas não têm acesso a nada. Né? Então, é muito pertinente esse tópico.
Como que as pessoas poderiam se associar ao slow, ao grupo, né, o slow food, e inclusive proporem projetos e criar essa rede mais ampla que conecte aqueles que estão precisando, aqueles que produzem, né? Um ponto que seria um ponto de contato e de sustentação disso. Que essa sustentação não é apenas dinheiro, né? É uma conexão, é um grupo de pessoas que venha e proporcione, né? Eu não sei como que é. Vocês têm alguma metodologia?
Como te falei, o Slow é uma rede, né? Então, aqui em Curitiba, falar um pouquinho como foi, a gente sempre foi muito aberto às pessoas. Quem quiser se associar ao Slow Food é muito bem-vindo. Pode, né, entrar no site Slow Food Brasil, vai ver todas as comunidades que tem no Brasil, né? Vai achar o contato de como entrar em contato com quem é responsável pela comunidade. Aqui a gente sempre foi muito aberto, nossas reuniões sempre foram abertas. Então, quem quiser chegar com uma ideia, alguma coisa, né, para animar o pessoal a fazer, e a conexão é achar quem tá a fim de tocar, né, o mesmo projeto que você, apoiar na sua ideia, porque depende muito do voluntariado, mas as pessoas, por ser uma rede, se apoiam muito, né? Então, trazer novas ideias para ver quem apoia, quem pode ajudar, sempre tem, pode conectar com pessoas de outras cidades, né, que talvez tenham tido a mesma ideia que você, podem ajudar. Como que funcionou ou como que não funcionou, porque isso é muito importante também, né? Então, e para fazer contato, é só entrar no site do Slow Food Brasil e ver qual comunidade está mais perto de você, né? Porque daí cada comunidade se organiza de uma forma, tá? Então, a gente aqui fazia reuniões, com a pandemia a gente parou de fazer, agora a gente tá vendo como que a gente volta, o que que a gente vai fazer, mas sempre acontece alguma coisa.
Então, uma forma seria conectar pelo site, e outra forma seria as pessoas pensarem como que poderia ser solucionado o problema da fome, ou eu fico pensando nas fazendas, nas hortas urbanas. Tinha bastante conexão com esse grupo antes da pandemia, né? Os grupos que estavam fazendo hortas em terrenos que não estavam úteis, né? Terrenos baldios, e até a busca pela regulamentação dos terrenos, justamente para poder trazer soluções de alimento ali para uma comunidade, uma vizinhança, e inclusive para os moradores de rua que estivessem naquele bairro, né? Então tem muita coisa boa que dá para inventar.
Tem muitos projetos que estão se aliando, tem projetos aí, se você for buscar, de cozinhas comunitárias também, né, para os bairros, para as pessoas, não somente hortas. Aqui em Curitiba também a gente tem uma parceria muito boa com a Secretaria de Segurança Nutricional, Alimentar Nutricional. Então, por exemplo, na Discochepa eles sempre nos apoiaram muito, né, para conseguir fazer o evento. Então, eu acho que é se conectar com outras instituições, com outros movimentos, com
Iniciativas.
outros coletivos, iniciativas que têm o mesmo foco, sabe? Porque assim a gente junta pessoas, junta ideias e consegue, dar um passo à frente.
E os restaurantes, eles se conectam com vocês também? Ou os chefes de cozinha de restaurantes têm essa conexão também?
Sim, aqui a gente tem muitos chefes parceiros nossos, que quando a gente faz algum evento, precisa conscientizar as pessoas sobre o uso integral dos alimentos, eles vêm, eles falam, eles colocam todo o conhecimento deles para ajudar a gente. Em termos mais institucional, assim, do Slow Food, existe a Aliança dos Cozinheiros, Slow Food, né? No Brasil ela ainda está se formulando, né? Existe o grupo dos cozinheiros, que os chefes podem fazer parte, né? Ele ainda está se estruturando, mas nos outros países que já está estruturado, são os chefes que podem carregar, né, o símbolo do Slow Food, porque eles utilizam produtos bom, limpos e justos no seu restaurante, no seu dia a dia, né? Lembrando que daí isso é do cozinheiro e não do restaurante, tá? Porque o cozinheiro transforma o alimento, ele usa os alimentos. Então é uma forma que os cozinheiros podem fazer parte do, né, assim, oficialmente do Slow Food. Mas aqui em Curitiba a gente tá cheio de chefe e restaurante que carrega essa filosofia, né? Porque o slow, mais do que o movimento, ele é uma filosofia. Até a gente fala, ah, como que se envolve? Eu acho que além do se envolver, é o seu modo de viver e de pensar e de agir no dia a dia que você acaba sendo slow, né? Então, você vai comprar no mercado ou você vai comprar direto do produtor? Você vai optar por comer uma comida industrializada ou você vai fazer o seu pão ou você vai comprar daquele padeiro que você conhece e sabe que está usando produtos locais? Então, eu acho que ser consciente quanto às escolhas já é um bom começo.
Muito bom. Nossa, tem muito trabalho, né? Tem muita coisa para ser feita.
Sim.
No que depender da gente e desse movimento que a gente está buscando fazer juntos, né? Eu gostaria de colocar, deixar em ao vivo e esse programa lindo, né? Que é o Ciclo Slow na Rádio Cultura 930 AM. E esse contato direto com o consumidor, para que quem se sinta movimentado, né, mobilizado a fazer alguma coisa, busque, procure o movimento Slow através do site Slow Food Brasil, né, www.slowfoodbrasil.com.br e as suas
.org.
.org. Isso, obrigada.
.org, vamos ver.
Slowfoodbrasil.org, é isso. Depois eu vou colocar no próprio na descrição desse vídeo,
Do
tá?
vídeo.
Para que as pessoas possam procurar. E também no Instagram da gente, tem Instagram do Slow Food Brasil, né? E as
Isso.
pessoas também podem se conectar por ali. Eu acho que o importante é que esse movimento que surja no consumidor, nos chefes e na gastronomia, nos produtores, né, façam com que essa rede surja e que facilite, possibilite, propicie a continuidade do Slow Food no Brasil. Eu gostaria de convidar você para trazer as tuas considerações finais.
Sim, eu acho que a gente vê que a gente precisa de mudança, né? E a mudança vem de dentro, né? Então, e a gente não muda do dia para a noite. Então, convidar todo mundo a começar a, como eu acabei de falar, prestar atenção nas escolhas diárias, pensar no que isso impacta né, no que você está comendo, pensar além do alimento, né? Convido todo mundo a conhecer o site o Movimento Slow Food através do site, porque a gente está presente em todas as regiões do Brasil, então com certeza vai ter alguém do Slow perto de você que vai poder, né, te apresentar o movimento de uma forma mais pessoal, mais próxima, ou venha
Tem algum
através.
evento que vai acontecer por agora, Gabi?
Por agora, não tem nenhum evento. Tem um evento na Itália, né? Mês que vem, setembro. Mas no Brasil a gente não tô assim sabendo de algum evento que vai acontecer agora, mas ficar ligado no nosso Instagram, a gente tá sempre postando tanto dos eventos, né, nacional online como os eventos locais, sempre surge alguma coisa, sempre tá tendo sempre o pessoal tá presente em feira ou em universidade ou fazendo discuxepa, então acompanhar pelo Instagram, que lá tá sempre bem atualizado. E no site, todas as informações sobre a filosofia, sobre onde estão as comunidades, sobre os alimentos, né? Então, vários canais aí para vocês explorarem, mas eu convido todo mundo a realmente chegar junto.
Tá. Então, eu quero agradecer ao Slow Food Brasil, à Rede Jovem do Slow Food Brasil e a Gabi pela participação no nosso programa. e estimular as pessoas a refletirem sobre tudo isso, né? Como que poderia ser a tua forma de participar, nem que não seja pelo Slow Food, mas como que nós poderíamos reconhecer essa filosofia de vida e aplicar na própria vida, né? E todos aqueles que quiserem se engajar, seja na forma voluntária, precisa de muito voluntário, né, Gabi? Sempre precisa.
Sempre, sempre.
E quem vier com projetos é muito bem-vindo, muito aceito na comunidade Slow Food Brasil.
Exato, agradecer muito o convite, sempre bom poder falar do Slow para todo mundo, então muito obrigada por me receber.
Então, essa semana nós estamos falando sobre o Slow Food Brasil, a rede jovem do Slow Food e a filosofia do Slow Food. E convidamos cada um de vocês a participarem na semana que vem do ciclo Slow, às 15 horas, todos os sábados. Não perca, cada vez está mais interessante. Um beijo bem carinhoso para todas e todos. E todes.